Estamos de volta ao programa Música é Lei, no nosso sextou cheinho de informações. Lembrando que o programa Música é Lei tem o apoio da mesa diretora na presidência, a deputada em exercício, Janaína Riva, na Secretaria de Comunicação, Rosimeire Felfili, na Superintendência de Rádio, a minha parceira de bancada, Tati Medeiros, e na gerência, o Eduardo Ferreira. Hoje falamos sobre a trajetória e gestão de Cecília Monge, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia de Mato Grosso.
Isso aí, te lembrando que nos trabalhos técnicos, estreando aqui, já fez o lugar de mulher comigo, hoje pela primeira vez o Música é Lei, o servidor Nick Françoso. Eu quero falar nisso, quero mandar um beijo pro Giovanni. Obrigado, Giovanni, por ter liberado aqui nosso querido Nick, que tá ajudando muito aqui na Rádio Assembleia. Obrigada por liberar e já antecedendo que não vou voltar com ele pra TV.
Ah, é porque ele veio direto da TV Assembleia para
a Rádio. Ele veio emprestado, mas um empréstimo
boa.
Sem devolução.
Eu acho. Bem-vindo, Nick.
Já falamos no primeiro bloco sobre a nova sede na rodovia Emanuel Pinheiro. Agora nos conta sobre a atuação do sindicato contra a aprovação da proposta da emenda constitucional PEC 66/2023. Proposta que tem repúdio de diversos sindicatos. Explica pra gente e pro ouvinte para ele entender o que é essa PEC e o porquê da reprova por diversos sindicatos.
Tá. O Senado aprovou no fim de agosto essa proposta dessa PEC 66 de 2023, que ela reabre e amplia os prazos para refinanciamento de dívidas previdenciárias do município e altera as regras para pagamento de precatório. A proposta inicial era essa. Só que nesse meio aí dessa PEC, eles incluíram um artigo, que é o 40A, que ele, assim, na minha opinião e na de todos os outros, é uma cereja podre que foi colocada no meio do bolo. Por quê? Porque ela muda todas as regras previdenciárias em relação aos servidores públicos, equiparando a... colocando todos os servidores públicos na norma geral de regra previdenciária. Então, isso aí, nessa PEC, ela foi colocada assim, de uma maneira assim, para prejudicar o servidor público. Não é um tema que foi discutida com as categorias. Ela foi colocada, passou no Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Então, a nossa militância nesse sentido é para que esse artigo seja retirado, não seja incluído, seja talvez discutido com os sindicatos, com as classes, para ver uma nova opção para esse, porque é do jeito que está, é totalmente não é vantajoso para nenhuma categoria servidor público.
Sim.
Em Cecília, inclusive, essa força-tarefa que está sendo montada contra essa PEC, né, está buscando apoio dos parlamentares, né, da bancada estadual e também da federal, né?
Sim, estamos correndo atrás com toda a bancada, com todos os deputados federais e estaduais, né, buscando apoio político mesmo, porque o que eu vejo hoje? O servidor público é nós e nós mesmos. Nós não temos seguidores, vamos dizer assim. Nossos seguidores somos nós mesmos, a nossa própria categoria. Ontem a gente estava numa reunião e eu mencionei o seguinte, eu falei assim, gente, nós não temos assim, nós temos hoje a bancada do agro, o pessoal do todo mundo tem aqueles apoiadores de uma classe específica, nós servidores públicos, nós não temos uma autoridade parlamentar assim que fala assim, não, eu tô com o servidor público, eu sou do lado do servidor público, eu apoio o servidor público, eu pego na mão e levo porque eles são essenciais, porque hoje nós somos uma engrenagem que está ali, que faz a máquina funcionando, precisa dos servidores públicos.
Com certeza.
E hoje a gente vê que não tem esses seguidores. Ou a pessoa é servidor público e a gente se apoia, ou ela não é e ela critica. Mas nós somos essenciais. Nós temos a segurança pública, tem educação, polícia penal, que ali é saúde. Se não for o servidor público que atua de frente, que trabalha nesse sentido, não tem como funcionar. É essencial para a sociedade.
Com certeza, a gente também não é servidor do governo do estado, mas somos servidores da Assembleia, né? Do Legislativo, e temos que nos unir em prol, né,
de... Para não perder nenhum direito,
nenhum,
né?
Nenhum direito, que também é que também afeta nós, também do legislativo, quem é servidor da prefeitura, todos os poderes.
Todos os poderes. E aí a gente vê, assim, aquela vários direitos sendo retirados, que já foram adquiridos, e hoje, de uma maneira ou outra, igual essa PEC. Ah, vamos colocar aqui. É para ver o precatório do município, só que vamos colocar aqui os servidores públicos, vão seguir a norma geral. Não vai ter mais uma aposentadoria especial, ou alguma coisa assim, que já tinha adquirido, vamos tirar isso aí. Nessa PEC 66, que não diz nada sobre servidor, diz sobre precatórios dos municípios, prazos.
E junto com a Federação dos Servidores de Mato Grosso, que é presidida por Carmen Machado, ela é bastante ativa, né?
Bastante ativa, é. Carmen.
Isso, a Carmen. O Sindepojuc também faz parte dessa força-tarefa contra a PEC. Inclusive, já está marcada uma audiência pública na Câmara dos Deputados para o próximo mês de outubro?
Temos uma reunião, sim, na Câmara dos Deputados em Brasília, e que o Sindepojuc também vai fazer presença.
Uhum. E você acredita que consigam barrar essa proposta que é nociva aos servidores públicos?
Então, nós temos recebido apoio. Como é bem recente, ninguém sabia, até um mês atrás, ninguém tinha conhecimento. Até nós fomos convocados para uma reunião, chegamos lá, vimos qual o tamanho do problema, o tamanho do prejuízo. E nesse momento é que nós tomamos ciência, todas as categorias, e falamos assim, gente, precisamos unir, porque se isso passar, vai ser um retrocesso. É um retrocesso, então nós unimos força de todos os sindicatos e toda a categoria de servidores públicos, o Estado, o município, porque agora não é questão de direita, de esquerda, de partido, questões partidárias, é questão de classes mesmo.
E eu sempre acho muito interessante essa. A gente estava até, acho que eu estava no Música Leite falando sobre essas questões das audiências públicas. Teve essa questão da enfermagem aqui,
do atendimento, né?
Que demorou para os enfermeiros. Não deixar para a última hora, né? Para ir atrás dos seus direitos.
É que eles recorreram depois de a lei aprovada.
Aprovada,
né?
Então, essas audiências públicas são de extrema importância da categoria se unir e ir mesmo e participar, porque é nessa hora que você consegue mostrar força, mostrar poder político para mudar o que não é bom, o que vocês acreditam não ser bom para a categoria.
Inclusive, já falaram aqui com o primeiro secretário, o deputado Max Russi, né?
Conversamos, sim.
E ele sinalizou positivo em ajudar?
Sinalizou. Todos que nós conversamos, assim, que nós pedimos apoio, foi todo manifestou favorável, que vai ajudar, que vai nos apoiar, que vai comprar a causa, que vai lutar. E nós estamos com essa fé, com essa confiança de que isso não passe.
Uhum. Bacana. O sindicato também está na luta pela regulamentação em Mato Grosso da Lei Orgânica Nacional dos Policiais Civis. Explica aos ouvintes o que é e como está essa questão.
A Lei Orgânica Nacional, ela já vem tramitando há mais de 30 anos, tentando essa unificação, essa criação da Lei Orgânica dos Policiais Civis do Brasil. E ela foi aprovada o ano passado e agora está no Brasil, em nível de Brasil, a implantação nos estados. Implementação dessa unificação, porque hoje nós temos o quê? O cargo de investigador, escrivão, delegado nos quadros da Polícia Civil. Então, agora, com a Lei Orgânica, nós teremos delegado e o oficial investigador de polícia, que vai ser a união dos cargos. E nós estamos ainda em debate, em discussão, de como será feito essa implementação, de como será feita essa fusão, essa unificação, de como serão os trabalhos mesmo em delegacia, nos locais de trabalho, porque hoje a gente tem o escrivão e o investigador, cada um com as suas funções diferentes. Apesar de já ter, assim, dessa unificação já ocorrer de uma forma meio que indireta. Hoje a gente já faz muitas coisas que é função do investigador, e o escrivão faz algumas funções do investigador, e o investigador também fazem algum trabalho. Então, a unificação, qual que é o benefício que eu acredito? Sim. que seja para a população mesmo, para o Estado, porque hoje nós temos, vamos colocar aqui, 2 mil investigadores, 700 escrivães. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, nós teremos 3 mil, vamos colocar, OIPs, oficial investigador de polícia, que para o interior, às vezes tem um escrivão no plantão e às vezes tem 5 investigadores, e às vezes o único escrivão na cidade, ele tem que vir para a delegacia em qualquer horário do dia, da noite, para poder fazer um atendimento, para não prejudicar os trabalhos. Então, com o OIP, com a unificação, com o OIP na função, quem estiver na delegacia vai poder fazer esse atendimento. Então, o trabalho vai fluir com mais eficiência. Às vezes, por exemplo, o interior. Eu lembro quando eu trabalhei na região de Rosário Oeste, em 2011, a zona rural é bastante ampla. E, às vezes, o investigador ele pega uma intimação para intimar. Aí, ele chega com a intimação, entrega ali, anda 200, 300 quilômetros para entregar uma intimação para aquela que aquela testemunha compareça na delegacia numa data e horário mencionado. Às vezes, aquela pessoa intimada, aquela testemunha, às vezes ela não tem nem recursos financeiros para chegar à delegacia. Às vezes vem de ônibus ou vem de carona. Com essa unificação, a praticidade será mais eficiente. Às vezes o investigador já vai com o notebook, o oficial investigador de polícia já vai com o notebook, já faz aquele atendimento naquele local, porque hoje o investigador pode falar assim, não, eu não sou não é previsto que eu possa fazer uma oitiva. Já que o oficial investigador será diferente, ele já vai poder ir com uma intimação e já vai poder fazer aquela oitiva. Então, o trabalho vai ser mais eficaz, vai ser mais eficiente para a população principalmente.
Vai otimizar os trabalhos,
otimiza,
né?
Os trabalhos, mais vazão de inquéritos policiais, mais conclusão, porque você trabalha com mais efetivo.
E mais e com isso só no benefício da população, né? Das coisas se acontecerem mais rápido.
Isso,
né?
Principalmente.
E como que está essa questão da regulamentação aqui em Mato Grosso? Porque a gente sabe que está sendo formado um grupo de trabalho, né? Estão em contato direto com a diretoria geral, né? Da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, né? O governo, Assembleia Legislativa, como que está essa questão?
Nós fizemos algumas apresentações, fomos recepcionados, é um caminho sem volta, até porque nós temos uma lei aprovada. O trajeto agora é fazer funcionar com um grupo de trabalho montado para poder a gente ver as diretrizes de como que vai funcionar mesmo na prática. Nós temos a teoria, agora nós precisamos fazer um plano de ação para a prática, porque a aprovada já está, não tem volta mais, entendeu? Hoje nós temos na lei orgânica o cargo de oficial investigador de polícia. E anteriormente era escrivão e investigador. Hoje nós temos o AIP a nível de Brasil.
Então, esse plano de ação vai ser transformado num projeto de lei encaminhado aqui na Assembleia Legislativa para aprovação e regulamentação.
Isso mesmo.
Aí passa a valer a unificação dos cargos.
Brevemente. A gente tem bastante ansiedade para que seja da maneira mais rápida possível.
E isso é estadual, né? Aqui no estado.
No estado. Tem alguns
outros. Isso que eu ia perguntar. Tem alguns outros estados que isso já está valendo?
Já. Nós temos ali em Sergipe. No Paraná também já está funcionando. E tem outros que já estão com os projetos bastante adiantados.
Legal. Cecília, vamos falar também sobre como que é ser mulher escrivã, depois de passar no concurso público. Tem treinamento, é gratificante. Conta mais a sua carreira, essa trajetória. Você falou um pouquinho no começo que os meninos eram pequenos e que você teve que ir para o interior. Como que foi esse tempo, a questão do treinamento? Conta para os nossos ouvintes que até estão querendo, pensando em entrar, várias mulheres, homens também, né, que estão pensando em entrar na carreira de polícia e tem essa curiosidade.
Eu acho que é, sim, bastante gratificante. Eu não tenho nem um pouquinho de arrependimento de não ter estudado para outro concurso, como era minha pretensão quando eu era concurseira. A polícia, assim, o que eu posso dizer? É minha paixão, assim. É um cargo, assim, é uma profissão, como eu disse no começo, ela é apaixonante. Mulher na polícia, a gente tem aquela coisa assim, mas é mulher e tal, mas hoje nós temos, assim, que você vê, principalmente no quadro de carreira de escrivães, tem mais mulheres que homens. Investigador não, investigador ainda tem. Hoje não, já tá entrando várias mulheres como investigadora, mais como escrivã geralmente, mas só que o trabalho é de polícia. Às vezes fala assim, você é escrivã. Não, eu sou policial civil na função de escrivã. Se precisar ir para a rua, como nós vamos cumprir mandado de busca e apreensão, de prisão. Sempre existe a presença de um escrivão de polícia, sendo a maioria mulheres.
Olha só. E o que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Cozinhar, dançar, treinar? O que, que você faz nas horas vagas?
Eu gosto de cozinhar. Tenho uma paixão pela culinária. É. Adoro cozinhar. Modéstia à parte, eu cozinho muito bem.
Olha. O que em especial? Doce, salgado?
Doce, salgado. Assim, eu tenho uma... Desde criança, eu tenho essa facilidade com a cozinha, entendeu? Eu sei fazer doces, salgados, massa fresca. Olha. Eu faço... Às vezes eu faço cursos, faço... diversas coisas, assim, na cozinha eu acho que eu me garanto.
Nós estamos aqui com a filha dela no presente no estúdio, ela vai falar se é verdade isso aí.
É verdade.
Ela concordou aqui, então.
Já aproveito e mando um beijo, né, para os dois filhos.
Beijo, Andressa, Felipe, paixão da minha vida, meus amores, assim, na verdade eu trabalho mesmo, assim, quem é mãe sabe, é pelos filhos, é tudo por eles, entendeu? Então, essa busca que foi, quando eu tava no interior, eu lembro que quando eu fui pro interior, eles eram bem pequenos, e eles continuaram aqui na capital, né? Então, como era Rosário, 100 quilômetros, então eu ficava uns 2 dias lá, eles ficavam aqui com o pai, com a minha mãe, com esse suporte, mas eu falava assim, eu vou persistir. Eu vi, assim, na época que eu passei, que eu tinha que fazer esse percurso, Rosário, Cuiabá, por causa dos meus filhos, por causa de escola aqui, sim, tudo, eu falei assim, vou tentar, né? Se não der certo, eu desisto. Mas hoje eu vejo, assim, que foi de suma importância todo esse período meu que eu estive no interior, que eu fiz de reflexão. Naquele momento, talvez, eu pensei em desistir. Muitas vezes, por causa dos meus filhos, né, pequenos, precisava da mãe, mas deu certo e nada foi... foi essencial aqui esse período que eu estive no interior, passando por tudo isso. Meu filho, uma época, ficou doente, que ele teve um acidente, quebrou o joelho. E mesmo assim, eu não desisti. Eu continuei na batalha por eles mesmos, entendeu? E hoje eu vejo que foi que compensou, que não tem nenhum arrependimento. Eu faria tudo novamente.
Que bacana. Conta pra gente uma viagem inesquecível sua.
Uma viagem inesquecível, já fiz várias, hein?
Nossa!
Mas que eu achei que foi fantástica foi que foi para Morro de São Paulo. Salvador, ali na Bahia. Um lugar incrível. Eu adoro viajar também e conhecer lugares novos. Mas Morro de São Paulo foi um lugar, assim, um lugar fantástico.
Te encantou.
Me encantou. Não tem trânsito, não tem carro. Você faz tudo de a pé, você entendeu? Então, ali foi um lugar que eu voltaria... Com certeza.
Olha a dica, né? No nosso sextou.
Eu conheço, eu também concordo com ela. Adorei conhecer.
E então, nós vamos, né, terminar o nosso programa. Queremos saber sobre as suas considerações finais. O que você achou de participar aqui do nosso Música é Lei?
Adorei, foi bem especial. Nunca tinha participado, foi minha primeira vez. Confesso que fiquei um pouco nervosa no começo, mas agora
não
tudo...
Não aparece,
hora que
de
tá,
jeito nenhum.
Hora que tá terminando, que eu vou ficando mais tranquila.
Mas é um programa mais leve, né?
É leve, tranquilo, descontraída. Adorei mesmo. Obrigada, Timara, pelo convite. Adorei.
Estamos sempre à disposição.
Nós que agradecemos,
né,
e isso mesmo. Vamos te chamar de novo na conclusão dessa obra, para você vir falar, que eu tenho certeza que vai estar com certeza na sua gestão.
Ótimo.
E vir falar um pouquinho dessa conclusão. Da
PEC.
Da PEC também. Que
sim.
Vai,
da lei orgânica.
Após a audiência pública.
Tem várias pautas, né?
Sim,
várias.
Tem muita coisa pra gente conversar ainda aqui. Então,
isso,
fica o convite
mesmo.
Pra voltar outras vezes aqui no Música é Lei.
Ai, com certeza. Pode convidar que eu vou vir. Agora eu já tô meio acostumada.
Então vamos lá, nós vamos encerrar ouvindo Trem das 11 com a Dona Irã Barbosa. Fiquem todos bem, fiquem em paz. Até mais, Tati.
Sextou.
Sextou.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor. Mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Larararararara, sou
tenho minha casa pra olhar, não posso ficar.
Não posso ficar, tem mais um minuto com você.
Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Larararararara, sou
tenho minha casa pra olhar, não posso ficar.